Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da troco de nada.
Salve geral, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. Esse é o nosso segundo programa Vamos à Luta. Eu aqui, Felipe Magal, o narrador dos nossos melhores momentos do Capanema, ao lado do meu grande amigo, companheiro, o príncipe Fakir do Barreirinha.
Não é pra cumprimentar, pô.
Felipe Eduardo Lopes, não é pra cumprimentar.
Desculpa, cara, desculpa, foi emoção.
Cara, não entende nada, os caras não usam, não. Eles ouvem, não aprendem.
E aqui ao meu lado direito, ele, o hooligan da Caixa d'Água, da Alta da 15, Sandro Moser, que prazer encontrá-lo aqui,
é
Sandro
Moser. Prazer é meu, meus amigos, prazer é meu estar nessa mesa aqui tão prestigiosa, para falar sobre as coisas que realmente interessam ao nosso povo trabalhador.
Impressionante como esse canal de expressão aqui, que é a Rádio Cultura, na mais livre de todas, ela serve como um ponto de encontro para todos nós que queremos aí um pouco mais de justiça, de humanidade, de liberdade para todos, e poder ter uma contraposição dentro, né, desses encontros da vida, dessa sociedade. Aliás, como já dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, apesar de tantos desencontros pela vida, Sandro Moser.
Cada vez mais desencontro aí na véspera do Apocalipse, na sexta-feira 13. Então temos assuntos para tratar e
vamos. Mas eu tenho certeza que a gente vai sobreviver, viu, além dessa pandemia, dessa hecatombe. Vamos vencer não só o coronavírus, como o autoritarismo, Sandro Moser.
Venceremos.
Pessoal, chame seus amigos, faça os seus grupos para assistirem aí, use a hashtag Vamos à Luta, coloque todo mundo no ar aí e vamos para cima. E, companheiros, depois dessa viagem contagiante do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro...
Foi literalmente
contagiante essa viagem que ele fez para os Estados Unidos. Uma das pessoas que também estava dentro daquela comitiva era o nosso ilustre que está nos ouvindo. Um abraço para você aí, governador do estado, Ratinho Júnior, né, que soltou nas suas redes sociais a seguinte afirmação esses dias atrás, Sandro. Felipe, no Paraná, servidor público não é mais obrigado a pagar sindicato.
Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar os ouvintes e os amigos que estão nos ouvindo aí também, como ouvintes. Sandro Moser ficou um pouco enciumado com o cumprimento caloroso que eu despejei com o Magal. Mas, então,
Magal... Tudo com gel, tá tudo bem, bem limpo.
Tudo bem esterilizado, exatamente. Então, Magal, e essa questão da contribuição sindical nos traz um assunto que eu acho que é de suma importância a gente discutir hoje, que é justamente a questão da crise do sindicalismo que a gente vive hoje no Estado brasileiro. E eu gostaria de começar o tema...
Bom, primeiro a gente tem que dizer que essa afirmação que ele fez não é verdadeira.
Sim.
Primeira coisa, primeiro que envolve uma fake news dentro desse negócio aí. A contribuição sindical, senhoras e senhores, nunca, jamais, em tempo algum, foi obrigatória. Ela é sempre uma faculdade do trabalhador. E o trabalhador, ele pode optar por pagar ou não a contribuição sindical. Mas é que existe uma ode contra o sindicalismo, contra esses meios de ação, contra essa vitória do povo, contra essa conquista popular, que eu acho que é exatamente aí que você quer chegar, né, Felipe?
É, exatamente na questão da crise de representação da classe dos trabalhadores, né, fazendo aqui uma espécie de uma metáfora, digamos assim. O Roland Barthes, que é um filósofo, escritor, sociólogo, crítico literário e semiólogo, nascido em 1915, falecido em 1980, ele fazia uma análise semiótica de determinados fatos para revelar o seu conteúdo político. E uma das análises que ele faz é em relação à fotografia, em que ele define a fotografia como uma emanação do referente. Ou seja, a fotografia é aquilo que revela a realidade em si. Então a fotografia passa a ser realidade também.
Dentro daquele
recorte que ele está fazendo. Isso porque a gente vive, naquele momento, se vivia uma transição da pintura para a fotografia. Tá, mas o que que isso tem a ver com o sindicalismo? O que tem a ver com o sindicalismo...
É a próxima pergunta.
O que a gente vive hoje Veja, se a gente fizer essa analogia que eu estou tentando fazer da fotografia aqui com o seu referente, qual é o referente do sindicalismo? É o trabalhador, você vai me responder.
Sim.
Mas eu vou te dizer que mais do que o trabalhador é a capacidade de organização que os trabalhadores têm por um elo de identificação que os une, que é a luta pela manutenção dos seus direitos. Isso é o sindicalismo, digamos assim, falando de uma forma bastante lúdica, né, nessa entrada que eu coloquei, mas colocando, ou seja, por que que o governador hoje, por que que os nossos governos hoje têm um compromisso muito forte com destruir o sindicalismo? Porque ele é o contraponto a esse desenvolvimento ultraliberal. Quando você tem os trabalhadores organizados numa ponta, conseguindo, através da sua força de trabalho, dialogar com o grande capital, você tem aí uma tensão. Como é que você destrói, como é que você acaba com essa tensão? Quebrando justamente essa identificação, essa emanação do referente. Ou seja, você, o que eu vejo que aconteceu não foi atacar o sindicato em si, mas acabar com o conceito que nós temos de trabalhador. Então o que a gente tem hoje? Você não é mais um trabalhador, você é um empreendedor. Você é um líder.
Que é a pegadinha do malandro.
Você é um vencedor, você faz parte de um clube, de um conjunto de águias. Você pode muito mais do que só exercer esse trabalho. E a partir do momento que você coloca o trabalhador na porta desse sonho maravilhoso, que é ser dono do seu próprio nariz e não estar mais submetido a ninguém, você acaba com o conceito de trabalhador e você acaba, de consequência, com a capacidade de organicidade do trabalhador. E aí você tem excrescências, como eu ouvi no LinkedIn uma vez um cara falando assim:
fala galera, eu espero vocês no 8º workshop Mentes Vencedoras, onde eu vou abordar o tema da inteligência emocional através da filosofia dos antigos samurais.
Isso faz com que eu não sou mais trabalhador. Veja só, eu tenho inteligência emocional e tenho capacidade para vencer, para liderar. Então por que que eu preciso de um sindicato que me defenda, se eu sou a minha própria defesa? Então você quebra esse real, né? Você faz com que essa ligação se dissolva. E o sindicato, só que o interessante, assim, que eu chamo a atenção aí, é que o sindicato, ele acaba, ainda assim, ele tem uma certa força, né? Só que a força que ele está apresentando hoje na memória de quem hoje está dirigindo o país e da nossa elite econômica é acabar com o sindicalismo, matar, é a morte. O que você está buscando é a morte do sindicalismo, mas não pela morte direta do sindicalismo. Claro que daí vem essas manobras de relativo à questão do financiamento dos sindicatos, mas que o governador aí, nesse caso, acabou aí falando algo que não é, né? Ele tá...
E governador esse que, dentre os 27 estados da nação, 24, 20 deles fizeram uma nota de repúdio a algumas atitudes tomadas a este contagiante presidente da república que foi alçado ao poder. E o governador não estava nesse ato de repúdio, porque ele tem totalmente aí o apoio a essas pautas necrófilas do nosso poder executivo, tanto estadual quanto nacional.
Sem dúvida.
Essa ode a vencer o sindicalismo, Sandro Moser, é porque precisa criar-se, né, bandeiras que acabem com a ruptura da narrativa proposta de anos, de décadas de estrada de um povo lutador. Eu sei que você tem um apreço muito grande por essa pauta, por essa tomada isso que nos calora o coração.
Sim, acho que você tem mais ainda, né? Você tem uma ligação atávica e mais direta com os sindicatos. Mas eu concordo com o Felipe quando ele disse que está em xeque a situação dos sindicatos diante dessa precarização do trabalho, essa coisa que estamos nos acostumando a chamar de uberização. E eu queria saber de você, cara, o que o sindicato teria que fazer. Por exemplo, quando o governador vem com uma dessa, eu sei que os fóruns, as entidades sindicais tentaram na justiça, estão tentando fazer um acordo com o Ministério Público do Trabalho, mas em outros tempos eu imaginaria que o pessoal podia invadir o palácio, fazer um tipo de ação um pouco mais veemente. O que, que você acha que está aqui o sindicato? Qual que é o papel do sindicato nesse momento aí que ele está em xeque?
Eu acho que o papel do sindicato é o papel que segue toda a ordem da força da esquerda, pessoal. A gente tem que dividir, saber dividir, que existem momentos de acumulação de força, existem momentos de transição e existem momentos de ruptura. Nesse momento é um momento de acumulação de força por parte de toda a esquerda, e isso também são os novos desafios ao sindicalismo. A gente sabe que o sindicalismo ele acontece, ele nasce no final dos anos 70, no começo dos anos 80, com aquelas grandes revoluções proporcionadas pelos trabalhadores.
Hoje, dia 13 de março, faz 41 anos que começou a famosa greve do ABC, né, que mudou a história do país.
Exatamente.
A partir dela, em 79, lá, Diadema, São Bernardo, nos quatro municípios ali do ABC Paulista, ABCD, né? Uhum. Foi a greve que resultou na formação do grande partido de esquerda do Brasil, no aparecimento do Lula como grande líder desse campo e tal. Então é um dia histórico essa sexta-feira 13, né? E é exatamente isso que você está falando.
E é exatamente por isso, porque a relação do trabalhador, até o presidente Lula fala isso. Quando ele ia à porta da fábrica da Volkswagen, tinha lá 80 mil trabalhadores. E, Felipe, e hoje em dia você vai lá e tem 12. Né? Porque existe todo um processo de acabar com o trabalho, a robotização, precarização, uberização. Ah, mas essa tomada de tecnologia, essa tomada, essa alçada vai fazer momentos melhores. Melhores para quem, cara pálida? Até dias atrás ainda fazia-se valer, dentro desse país e desse mundo, esse único mundo que nós podemos sobreviver, esse que também tem Jair Bolsonaro, esse que também tem coronavírus, esse que também tem todas as intempéries do dia a dia, mas ainda assim é o nosso, é o que a gente tem que defender e é o que a gente tem que lutar. Ainda assim, aqui existe uma jornada de 8 horas. Você pode ver que você deve ter um vizinho, você pode ter um parente, você pode ter um amigo, alguém da tua casa já se rendeu à uberização. Alguém já se rendeu à uberização. Né? E lá não tem mais jornada de 8 horas. É 10, é 12, é 14, é 16, é quanto? E assim, às vezes as empresas falam que não tem relação de trabalho, que é o empreendedorismo, que cada um faz o seu horário, você tem mais liberdade. Liberdade aqui, como tá na moda, né? Esse gesto.
A banana.
A banana.
República dos bananas.
República dos bananas.
Mas quem que pode garantir isso aí? É a judicialização? É o governo que tem que ter um papel? Quem que pode fazer isso aí?
É o povo. O povo. É o povo na rua. É o povo na rua. É apoiar a pauta do trabalhador. É apoiar sindicato. É o pessoal do Ministério Público do Trabalho, que fez um belíssimo menção a todos os integrantes do Ministério Público do Trabalho, que fizeram um belíssimo trabalho na mediação do conflito agora que a gente teve sobre os petroquímicos aqui na relação da Fafem, quando foram demitidos sumariamente uma série de trabalhadores, suspenderam, fizeram um grande trabalho. Parabéns a todos os doutores, doutora Cristina, doutora Margarete, doutor todos aqueles, Roberto, todos que estavam lá, e nossa saudação aqui do Vamos à Luta, porque apoiamos a medida que vocês tomaram. Então eu acho que o povo, Sandro e Felipe, eu acho que o povo na rua, concentrado naquilo que de fato são os seus valores essenciais, e que aquilo vai carregar para o trabalhador. O nosso compromisso é só com o trabalho, com o trabalhador. Esse que está alheio a essa pauta burguesa que esses filhos do presidente aí costumam pautar.
Sem essa proteção que é costumeiramente, historicamente, melhor dizendo, era defendido pelo sindicato, que quebrando a legislação trabalhista, como se tem quebrado em nome das famosas reformas, quem defende o trabalhador, filho?
É só o trabalhador. Ele tem que, e aí que eu coloco, que eu acho que a gente tem aqui, o que o trabalhador tem que tomar consciência é do balão que ele está tomando, é do cheque que está sendo dado para ele como uma promessa, né? Essa promessa de uma espetacularização da nossa economia, de que a gente vai atingir patamares assim, de que é necessário...
Grandes investidores.
É necessário a gente hoje fazer sacrifícios em nome do futuro, e isso é um risco, está se passando um cheque em branco para esses empreendedores. Então eu acho que quem tem que fazer isso, sabe, é o próprio trabalhador, a partir do momento que ele tomar consciência. Só que aí vem um ponto, a história da humanidade, ela é cíclica, né? Nós vivemos um momento em que o sindicalismo, né, nos últimos 30 anos, antes do Temer, vivia um momento de ascendência em que os direitos estavam sendo preservados, e agora a gente vive uma virada de página. Isso não quer dizer que eu não tenho o que fazer, que eu tenho que aceitar isso, mas primeiro eu tenho que compreender isso como cíclico e encontrar as chaves para modificar isso. E é isso que eu chamo a atenção, que me parece que num mar de empreendedores e de autônomos, a gente hoje, se a gente não demonstrar que na verdade isso é uma ilusão, eles são trabalhadores tal qual.
Quando as águias ficarem sem ter o que comer.
Exatamente.
É mais ou menos por aí.
Quando a água bater na barriga. É que vai acontecer exatamente isso, entendeu? Então me parece.
Então temos uma tragédia anunciada aí para.
Exatamente, infelizmente. Eu não gostaria de trazer essas notícias.
Eu não tenho dados quanto a isso, mas a gente ouve falar de muitas histórias de gente com depressão, com casos de suicídio, gente que. Né, gente qualificada que teve que se entregar a esse tipo de relação de trabalho aviltante e está sofrendo muito. Né?
Sim, são 40 milhões hoje de.
Entre desalentados,
dos informais, né? Que você vai ter o irmão, por exemplo, assim, o Tacha que serve a tua cerveja lá, a tua premiada cerveja da sexta-feira, é uma pessoa que está na informalidade, entendeu?
Não lá no Gil da Bar, hein?
Não lá, no Gil da Bar, exatamente.
Lá todo mundo é.
Lá se prima pela regularidade e pela.
Lá é cerveja gelada e CLT pra todo mundo.
Aliás, há muito que esperávamos por um bar como o Gilda. Gilda é um encontro de grandes trabalhadores. Mas, pessoal, dando uma sequência aqui no finalzinho desse nosso primeiro bloco, eu queria só passar e deixar esse recado para todos os nossos ouvintes e para vocês também, que a relação do trabalho. Ela não só precariza para aquele trabalhador o sujeito detentor dos direitos e da obrigação, mas isso, como cadeia, afeta toda a sua família. Daquela depressão que ele vai ter por pouco tempo que ele vai ter de bem-estar com a sua família, pouco tempo ele vai estar com seus filhos, com a educação deles, com as suas esposas, com seus esposos, com a sua constituição familiar, e tudo isso vai gerando uma derrocada que é catastrófica aos nossos dias. Como bem disse no começo do programa ali o Sandro, parece assim uma perto da catástrofe que nós ficamos, e quanto o trabalhador não pensar que é o direito dele e da sua família que nós estamos defendendo, vamos continuar assim. Mas, pessoal, agora vou ter que sair pro break. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais notícias direto do Vamos à Luta, hoje especial sindicalismo. Vamos à luta,
vamos à luta.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.